Quero cumprimentar, em nome da vice-prefeita Maria Cecília, o representante do CEAPA, o senhor Luiz Fernando, que aqui está conosco hoje para esclarecer, né, e nos instruir em relação ao programa de regularização de terras devolutas. Quero também cumprimentar o nosso coordenador da Emater, José Roberto, o senhor José Roberto, que está ali, né? Obrigada pela presença de vocês. Juntamente com a equipe da Emater, o senhor Alberto, que está conosco, a Márcia, André e Hélio Gustavo. Muito boa tarde. Quero também agradecer a presença de proprietários de terras rurais que estão conosco, de assentamentos, pessoas que tiveram interesse de estar conosco hoje nessa tarde para poder estar obtendo esclarecimento a respeito de regularização das terras devolutas. E vou já passar a palavra para o senhor Luiz Fernando, que já vai dar início ao estudo, né, sobre o assunto que é o programa de regularização fundiária rural. Muito obrigada. Antes que o senhor Luiz Fernando comece, o senhor José Roberto, coordenador da Emater, vai ter uma palavrinha com vocês.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente em Araguari, representando a unidade regional da Emater, o qual o escritório de Araguari está lotado.
Obrigado. Sai o som lá na gravação.
Tá ok. Primeiramente, agradecer aí a parceria do CEAPA na pessoa do Luiz, a parceria da prefeitura na pessoa da Maria Cecília, vice-prefeita, e da secretária, que acabou de falar para a gente aí nessa abertura, e demais autoridades, dizer que a Emater está nesse programa de regularização de terras do governo estadual, nessa parceria com o CEAPA, para agilizar esse programa e as pessoas interessadas em regularizar suas terras tenham, né, no final do processo, o título. E isso é muito importante. O Luiz vai falar com bem mais detalhe, com bem mais propriedade a respeito, né, já coordena esse programa há muito tempo. Mas a Emater está à disposição para demais informações, quem quiser lá no escritório, a equipe está aí. E aproveitando, agradecer a todos eles, a Márcia, o Gustavo, o Alberto, o André, que não mediram esforços aí para estar junto com a CEAPA para fazermos esse cadastramento, que vai ser a partir de segunda-feira. Então, nós vamos ter 2 semanas para fazer esse cadastramento. Nós estamos vendo que são poucos, né? Ou não sei, que nós não conhecemos quem tem essas posses dessas terras devolutas do Estado. Mas, a bem da verdade, que vocês que estão participando, nós pediríamos encarecidamente que divulguem, né, que mandem recado para quem tiver, né, procurar a Emater e vir na audiência que vai ter amanhã também, no mesmo horário, ou um pouco mais tarde, por volta de 2 horas. E, a partir de segunda, então, nós estaremos à disposição lá no escritório da Emater para iniciar esse cadastramento. Tá? O nosso gerente regional, por motivo de saúde, não pôde estar presente, mas mandou trazer um abraço para todos vocês, prefeitura e CEAPA, né, cumprimentar a todos vocês. Era só o que eu tinha que falar. Muito obrigado pela presença de todos. Com a palavra, você, Luiz.
porque está transmitindo.
Está transmitindo, tem tá claro. Transmitindo.
Tem?
Mas não tem.
Não tem, sem fio, não tem. Não.
Pode usar o da mesa aí também.
É, ou qualquer um desses.
Não, pode ser lá mesmo. É. Só que eu vou comigo
também. Mas já que é assim, então vamos aqui mesmo.
Eu passo.
Daí dá pra você passar?
Dá. A segunda autorização é para eu tirar a máscara, porque o assunto, ele às vezes, ele fica meio confuso em alguns momentos e a palavra tem que ser muito clara para vocês. Porque uma palavra entendida errada pode gerar um problema de entendimento para vocês no futuro. Então, o assunto que eu vou tratar aqui é um assunto de regularização de terras devolutas. E esse processo, ele começou com chamamento, com atendimento ao edital, ao chamamento público. Eu queria agradecer a Valdênia, agradecer a vice-prefeita, a Maria Cecília, e a Raquel, por ter organizado bem, por ter convocado vocês e feito a mobilização no tempo para a gente conseguir fazer essa ação aqui, tá bom? Obrigado a vocês, eu sei que é um trabalho difícil mobilizar pessoas. Então vamos começar a falar do assunto propriamente dito. Nós estamos falando de regularização terra devoluta do Estado. Então nós vamos falar, nós estamos falando de regularização urbana, mas nós vamos entender que tem coisas que elas se entrelaçam, às vezes até o entendimento, e a gente até começou uma discussão agora mesmo ali sobre esse assunto, e a gente vai tentar clarear ele. Vamos colocar a expectativa, né? Acho que você pode mudar aqui, acho que ele não vai... Você pode... É.
Eu acho que travou. Pode.
Ué. A primeira coisa que a gente gosta de fazer é alinhar expectativas, né? Porque quando a gente fala em regularizar, geralmente é algo que não é tão simples e tão rápido de se fazer. Então, imagina que o processo ele começa lá com o chamamento público, né? Depois eu vou explicar o que é chamamento público. Então, a primeira etapa nós já cumprimos, que é o município atender o nosso chamamento. Então, o município, por dos 853 municípios do Estado de Minas, o município de Araguari foi classificado entre os 109. Então, nós estamos falando de 853 municípios, apenas 109 municípios se interessaram pelo programa. A segunda etapa, e vocês imaginam que nós estamos ali, olha o tanto de etapas ali, ó, 3, 6, 7. Nós estamos fazendo a segunda etapa. A segunda etapa é a audiência pública. Por que tem audiência pública? É para dizer para a sociedade, para a comunidade de Araguari, que está acontecendo um processo de regularização fundiária que é do interesse de muitas pessoas. Mesmo porque tem pessoas que querem regularizar suas propriedades e tem pessoas que são confrontantes dessas pessoas,
que querem que essas áreas sejam regularizadas. Então, nós estamos fazendo a audiência pública, que é a segunda etapa. A próxima etapa, o Zé Roberto já disse que é fazer o cadastramento e ele vai começar na segunda-feira e teremos 15 dias para fazer essa regularização, fazer esse cadastro. A quarta etapa é o georreferenciamento. Tanto o chamamento público quanto o georreferenciamento teve uma mudança e eu vou dizer qual é essa mudança para vocês entenderem no processo. Aconteceram algumas inovações nesse processo. Feito o georreferenciamento, e eu vou explicar para vocês como é que é esse processo, a gente tem uma equipe lá de técnico, está subordinada a mim, que faz a análise das peças técnicas. Pega o mapa, pega a tabela analítica, pega todo o processo e faz uma análise dele. Feita a análise técnica das medições que a empresa de georreferenciamento fez no geoprocessamento, a gente faz uma análise legal daquelas propostas de regularização. E aí, em penúltima ação, o governo do Estado ele faz a emissão do título, e aqui também tem uma situação que eu vou explicar, em que momento que é o governo do Estado dá o título e qual o momento que é a Assembleia Legislativa que dá a escritura. Então, tem uma divisão aí, vocês vão entender isso mais no decorrer do processo. E, ao final, eu espero que em 2022 eu esteja aqui entregando títulos de posse para as pessoas que tiverem interesse em regularizar seus imóveis. Ok? Então, nós estamos começando agora. 2022, nós iniciamos no final as entregas dos títulos. Então, vocês imaginam o tanto de tempo que ainda vão ter que percorrer para iniciar as entregas. Só para não criar expectativa e ficar esperando. Ah, mas eles vieram aqui, falaram e não está acontecendo nada. Tá bom? Ó, desculpa aí. Para frente. Vamos ver se ele está. Lembra que eu falei para vocês que dos 853 municípios, somente 149 atenderam ao nosso chamamento. Mas desses 149, apenas 109 realmente, vocês estão vendo ali que ao tanto de vagos que tem nesse processo ali. Ó. Então, se vocês forem analisar, e eu quero que vocês olhem a fotografia desse mapa aí, para vocês entenderem o que eu vou falar do chamamento. Aonde está concentrado o grande número de municípios que se interessaram pelo programa. Pode passar, Zé Roberto, por favor. Então, dos 149, apenas 109 realmente foram classificados. Então, Araguari está ali no biquinho ali, vocês facilmente vão reconhecer que está bem isolado. Então, no Triângulo Mineiro e praticamente no Noroeste, somente Araguari se interessou pelo programa. E nós já discutimos isso, que todos os municípios mineiros, em maior ou menor escala, têm algum problema fundiário. E, por sorte, o município de Araguari se interessou pelo programa. E estão pessoas aqui que, inclusive o Zé Roberto pediu para vocês levar isso para a comunidade de vocês, divulgar nos grupos de WhatsApp, que tem uma ação de regularização do Estado aqui. Sim, pode. Não, não tem nenhuma desvantagem. Desvantagem não. Acho que só vantagem de levar a regularização para o seu cidadão. Geralmente, ou porque desconhecia, ou porque não deu a devida importância para o programa. Pode passar, por favor. Aí nós fizemos o chamamento em 2019. Em 2020, em função da pandemia, a gente conseguiu atender só 34 municípios. Então, a gente deu uma parada e aí em 2021 nós retomamos. Pode passar. Então, está vendo ali, ó, Araguari, lá, ó, 2021, nós estamos aqui para regularizar os móveis devolutos do município de Araguari. E eu vou falar, vou refletir um pouquinho com vocês, o que é regularizar? Regularizar é abrir oportunidade para as pessoas. Vocês estão vendo ali projeto eólico? Tem 3 municípios no estado de Minas Gerais que uma empresa espanhola descobriu que é uma grande produtora de vento, digamos assim, né? Então, é uma área que tem muita potencialidade eólica. E a gente imaginava, eu sempre falava Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, e a gente foi ver que Minas Gerais tem potencial eólico. E aí essas empresas espanholas chegou em Minas e nesses municípios e foi procurar os donos dos imóveis para alocar os imóveis, para colocar as torres geradoras de energia. O que aconteceu? Nenhum desses imóveis estava regularizado, ou 99% dos imóveis de interesse dele estavam irregulares, eram imóveis devolutos. Significa que tinha, praticamente descobriu o petróleo na área daquelas pessoas. É como se fosse uma descoberta de petróleo lá do começo do século XX. E aí essas pessoas não tinham a empresa não tinha segurança jurídica para fazer contrato com essas pessoas. Aí o que nós fizemos? Nós vamos fazer regularização fundiária para abrir as oportunidades para esses municípios e para esses cidadãos desses municípios. Então, vocês imaginam a importância de regularizar? Às vezes, uma empresa ou uma empresa deixa de fazer um negócio num determinado município porque ele não vê a segurança jurídica. E a gente vê todos os dias falar em segurança jurídica no Brasil. Então, quando você regulariza, você está dando segurança jurídica para a sociedade, para o capital, para todo mundo é beneficiado. Então, levem isso daqui, parece pouco, mas na hora que vocês começam a divulgar, a gente pode ter surpresa de que a gente vai encontrar muita terra que precisa ser regularizada no município, esperando a oportunidade, tá bom? O que a gente quer quando a gente fala em regularizar? Aquilo ali é um município, eu pedi para a minha equipe lá, ela fazer um mosaico mostrando como que fica a regularização. Vocês podem ver os verdinhos ali, é um município, aquilo ali é o entorno do município de Aricanduva. O verdinho são áreas que foram já georreferenciadas. Vocês podem ver que existem uns vazios ali. O que são esses vazios? Esses vazios possivelmente têm áreas matriculadas não georreferenciadas e tem áreas que são devolutas mesmo, ela não é matriculada. O que a gente quer fazer no município de Araguari? A gente quer encher de vermelhinho, aqueles vermelhinhos ali, ó, para ir preenchendo esses espaços. Para quê? Para garantir a segurança jurídica do município, para deixar o município mais fácil de atender as políticas, atender ao capital, atender aos investimentos das empresas e a vida das pessoas também, tomar uma dimensão e vocês vão entender qual é essa dimensão. O chamamento público, eu disse que, como o georreferenciamento, eles tiveram uma inovação. Antigamente, nos governos anteriores, vamos falar, né? Alguém já tinha visto falar em regularização fundiária aqui? Vocês sabem por quê? Porque o que levava a escolher? Porque o programa existe há muitas décadas. Por que ele não chegava nos municípios? Porque tinha um fator político ali envolvido. E aí um político era mais forte, ele acabava selecionando os municípios de interesse dele. E quando o governador falou assim, eu quero que vocês criem critérios objetivos, lembra que eu pedi para vocês olhar lá no mapa onde realmente foram os maiores beneficiados? O governador falou assim, eu quero regularizar onde mais precisa. Onde mais precisa? Acima da linha de BH, ali para cima, né? Que é onde estão os municípios mais vão ser mais pobres, né? Mais que necessitam mais. E aí a gente definiu alguns critérios bem objetivos para selecionar esses municípios. Um dos critérios é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Urbano, Índice de Desenvolvimento Humano do município. Isso, então, quanto menor o IDH, maior a nota. Então, a gente já começa a selecionar. Quem precisa mais é quem tem o município mais carente. Outro critério que a gente adotou foi o maior volume, a maior quantidade de moradores no meio rural. Então, quanto maior a quantidade de pessoas no meio rural, maior era a nota. Então, a gente começou a selecionar, a gente começou a levar a política para quem mais precisa. Só voltando lá um pouquinho, vamos falar sobre... Quando a gente fala em titular, Todo mundo pensa, e eu vou dizer para vocês o seguinte, quando eu dou título para alguém, o governo assina o título lá, e o que, que ele deu para vocês? Ele deu o direito de posse. O direito de propriedade é só quando você registra. Então, em 2022, quando um de vocês, ou alguém que vocês conheçam, receber esse título, a gente pede para encaminhar e ir para o cartório de registro de imóveis. E a notícia é boa, o registro é gratuito. Ou, e eu vou falar para a vice-prefeita, vou falar, tem algum vereador aqui? É, existe uma dificuldade imensa dos cartórios aceitarem o cumprimento da lei, que dá a gratuidade. Então, quando alguém aqui receber o título e for registrar, e o cartório se negar a dar a gratuidade, a gente sugere, né, que essas pessoas procurem os entes, né, municipais. Desculpa, gente. Tá bom assim, gente? Então, vocês procurem essas pessoas para ajudarem vocês a conseguir a gratuidade. Então, o registro é gratuito. E não adianta você ter um título, que eu viajo muito Minas Gerais, encontra centenas, dezenas, milhares de títulos de pessoas que receberam o título há 20, 30 anos atrás, enfiou dentro de uma gaveta. Vai lá ver se vocês conseguem registrar aquele título hoje. Não consegue, o cartório não aceita. Perdeu a cor, não vê a assinatura, perdeu a qualidade. Alguém foi, a barata foi lá e roeu, manchou, não registra. Então, por favor, recebeu o título, vai registro o imóvel. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é registrar. Registrar, eu disse para vocês, e disse, a primeira coisa que você tem é a segurança jurídica. A segurança jurídica, ela abre muitas portas para as pessoas. Tem muita gente que a vida dele, muito empresário do meio rural, ele fica marcando passo. Por quê? Porque ele não tem a titulação da sua terra. E o primeiro benefício com uma pessoa que tem o registro da sua terra, qual que é? O imóvel que não é registrado, ele tem o mesmo valor do imóvel registrado? Não tem. Então, registrou, a primeira coisa que acontece é uma valorização geral dos imóveis. E aí, abre-se as oportunidades, e o pessoal da Emater sabe o que é abrir oportunidade. A gente vê aqui, a Araguari é um grande produtor, né? Ele tem café, tem soja. Esses grandes produtores, e a gente pensa assim, esse povo tem muito dinheiro para produzir, né? Na verdade, eles não têm também tanto dinheiro assim. Eles vão lá nos bancos, pegam os juros bem baratinhos, né? Bem baratinhos, 2,5% ao ano, com um ano de carência para pagar. E, às vezes, a pessoa que não tem o registro do imóvel dele, essa pessoa não consegue ter acesso a essas políticas de fomento. Não consegue vender no PNAE, não consegue vender para o PAA. Por quê? Porque a vida dele está parada em função do título ou de um documento que está parado. Tá bom? Então, as oportunidades estão aí, não vamos deixar. Eu escutei, isso eu acho que você já deve ter escutado muito aqui, né? Está passando um cavalo arriado na frente de vocês. Eu escutei isso, eu nunca tinha ouvido, viu? Mas eu sei que aqui sim. Está passando um cavalo arriado perto de vocês. Vocês, por favor, peguem esse cavalo e subam nele. Ok? Pode passar, por favor. Ali, basicamente, eu estou dizendo que a gente está... tudo que eu disse agora, está falando de regularizar a terra, né, de dar a titulação definitiva da posse, dar a segurança jurídica, que eu disse para vocês, né, e permite resolução de problemas potenciais, conflitos, a função social da propriedade, estimula a agricultura, contribui para o aumento da produção, né, gera emprego, redução do êxodo rural, contribui para o reordenamento fundiário do Estado. Então, tudo isso são benefícios que a sociedade vê quando a gente começa a fazer esses programas. Pode passar. E quando eu disse para vocês, né, tem uma lei que rege essa regularização fundiária de terras devolutas. A lei que nós estamos falando é a Lei 11.020. A Lei 11.020 ela foi regulamentada pelo Decreto 34.801, de 1993. E o que, que é terra devoluta? E esse negócio parece simples, nós começamos a discussão ali, definir o que é terra devoluta, ela tem muito viés, ela não é tão simples assim, e nós vamos entender no decorrer da nossa conversa aqui. Então, o que, que é terra devoluta? A terra não pode se achar sob domínio particular por título legítimo. O que, que significa isso? Que a terra não pode estar associada a uma matrícula, a um registro. Outra coisa, não terem sido adquiridas por título de sesmaria. Então, isso possivelmente não vai acontecer aqui. A pessoa tem que apresentar um título de sesmaria, que aí o processo é outro, e não é o caso nosso aqui de Araguari, região, não deve ter esse tipo de coisa. Estiver ocupada por posseiros. O que é posseiros? É mais de uma pessoa pleiteando a mesma área. Não se acharem para algum uso público estadual, municipal, estadual. Eu uso por federal, estadual e municipal. O que é isso? Não pode ter uma escola no seu imóvel, não pode ter um poço que é comum, um poço artesiano que é comum, não pode ter um posto de saúde que é... Porque mesmo se ele tiver, e a gente acontece muito, você não pode chegar e dizer, a hora que for o engenheiro medir sua terra, e dizer, olha, engenheiro, essa área aqui é minha... Inclusive, essa edificação ou esse poço artesiano também é meu. A hora que você disser isso, ele vai escrever lá assim, tem litígio, porque esse é um bem público, quando foi público mesmo, foi a pessoa que construiu lá no... Né, então, é um bem público, então esse imóvel ele não vai estar sujeito à regularização. Então, o que, que você faz quando acontecer isso? Você tem que falar para o engenheiro, você vai mostrar as suas divisas e vai mostrar e separar a área que é daquele bem público. Isso tem que ficar claro, porque se você não disser para o engenheiro e ele vai colocar que tem um bem público lá, mesmo se ele disser que não tem um litígio ali, nós, os advogados nossos lá, eles vão falar assim, tem um problema lá, e aí você não vai ser titulado. Agora, as que não se compreendam entre domínio da União por força do artigo 20 da Constituição Federal. Esses aí são os que... Tudo que é do governo federal. São os quilombolas, são as terras indígenas, são os parques. Então, esses não estão sujeitos à Lei 11.020, que trata de regularização de terras devolutas rurais do Estado de Minas Gerais. Pode passar. O arcabouço legal, o que importa para a gente ali é a Lei 11.020 e a 34.801. Entretanto, as outras são fontes de pesquisa para os nossos advogados analisarem aquela solicitação de regularização. Então, tem um arcabouço legal que é consultado, mas o que importa para a gente, o que a gente vai falar aqui, é a Lei 11.020. Vamos falar sobre pré-requisitos. E aí começa a ficar importante e séria a coisa. A primeira coisa que vocês têm que fazer para se solicitar, para entrar no processo de regularização fundiária, é fazer o cadastro. O Zé Roberto já disse que o cadastro começa na segunda-feira e vai nos próximos 15 dias para se cadastrar. E onde vai ser, Zé Roberto? Então, vocês vão procurar a Emater junto com a Prefeitura e vão fazer o cadastro de vocês. E vocês vão preencher um documento chamado anexo 1 e o anexo 2. Sem isso, não se faz regularização fundiária. Por quê? Como é que eu vou regularizar alguém que eu nem conheço? Outra coisa que é importante, eu vou explicar para vocês, comprovar a exploração econômica do imóvel. Isso parece tão simples, vocês não imaginam a dificuldade que tem pessoas que elas... de dizer se ela produzem ou não na terra. Porque o engenheiro ele vai lá preencher um documento chamado laudo de identificação fundiária. Ele vai fazer uma pergunta, você produz aqui? A pessoa fala, não. Aí uma pessoa com mais experiência fala assim, mas o senhor não tem pé de laranja aqui, pé de manga? Está cheio de frutos. O senhor não tem porcos? O senhor não tem galinhas? Ele entende que aquilo muitas vezes não é produção. E é. Então, a gente tem que ter a sensibilidade e as pessoas têm que saber que hora que a pessoa perguntar, o engenheiro perguntar, vocês têm que ser muito claros nisso. Então, eu produzo. Ah, mas eu tenho capim. Capim é planta. Capim foi plantado lá por vocês. Ah, mas não tem gado. Não tem gado por uma condição daquele momento. Ah, mas eu não consegui reformar meu pasto. Mas foi uma condição de momento. Mas você tem capacidade produtiva ali. Tá bom? Volta. Não, tem mais uns pontos lá, Zé Roberto. Então, comprovar a posse com documentos conforme a lista. Então, gente, tem uma lista imensa de documentos ali. Vocês vão ver que tem uma facilidade imensa de provar a posse e eu vou mostrar para vocês que realmente é fácil. Não ter litígio no que diz respeito à medição de área pleiteada. O que, que significa isso? Olha lá no antepenúltimo, declaração de confrontante. Não ter litígio e declaração de confrontante. Significa que a hora que o engenheiro for lá na área de vocês medir, ele vai perguntar para os seus... ele vai pedir para você. Você vai fazer as picadas, né? Nós vamos publicar o edital dizendo, olha, vai ter medição em Araguari. Vai publicar aqui na Câmara, na Prefeitura, na Emater, no Banco do Brasil. E aí o engenheiro vai procurar vocês. E aí o que, que esse engenheiro vai fazer? Ele vai pedir para vocês mostrar as divisas de vocês. Ele vai acompanhar vocês e vai marcando. E quem que são os seus confrontantes? Ah, meus confrontantes são fulano tal. Aí o engenheiro ele vai lá e pergunta para aquele confrontante. E aí, você conhece essa pessoa? Ele é dono dessa propriedade? Não, não conheço. O seu processo morreu ali, gente. Então, quando vocês souberem que for medir a propriedade de vocês ou de alguém que vocês conheçam, combine na regra do jogo com seu vizinho, com seu confrontante. Porque se ele disser que não te conhece, não te reconhece como dono daquilo ali, adeus a sua regularização. E eu vou falar para vocês, gente, que não é pouco as pessoas que não reconhecem a pessoa como dono daquele imóvel. Não é pouco. Eu te falo que é mais de 30% dos imóveis a pessoa não reconhece por medo, às vezes. Não, eu não vou reconhecer isso, não sei quem que é. Então, quando acontecer, avisem para os seus confrontantes que vai ter um engenheiro lá procurar eles para pegar as assinaturas. Tá bom? Agora eu perdi um pouquinho. Não ter nenhum, outra coisa importante, né? Não ter nenhum tipo de sobreposição de área contida. Outra coisa que acontece muito, gente, vocês têm uma área lá, né? Vocês têm os vizinhos de vocês. Um vizinho de vocês, o que ele fez? Ele foi lá e fez o georreferenciamento da área dele. Ele foi lá e georreferenciou. Por má fé ou por um erro, o engenheiro pediu um pedaço da sua terra e você nem ficou sabendo. Nem ficou sabendo. E aí, aquele engenheiro que foi contratado pelo aquele seu vizinho, ele foi lá e lançou lá no SIGEF. O SIGEF é o sistema do INCRA, onde estão lançadas todas as áreas georreferenciadas do Brasil. Ele consolida tudo ali. E aí, o que vai acontecer? A hora que a gente mandar o nosso engenheiro medir a área sua, vai dar uma sobreposição na área do outro. Isso acontece muito, mas é muito mesmo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir o dia que o engenheiro for medir para vocês? Falar assim, olha, engenheiro, essas são minhas divisas. Entretanto, caso ocorra de haver a sobreposição, eu já estou dando uma dica para vocês. Caso de haver sobreposição com a área de qualquer um dos meus vizinhos, eu queria que vocês me procurassem novamente para a gente refazer a área. E aí, eu sugiro, se não for uma invasão muito grande, faça o ajuste, peça para ele ajustar. Então, ele vai lançar lá no SIGEF. A hora que ele encontrar a sobreposição, ele vai... Se vocês não combinar com ele, o que ele vai mandar para mim? Tem sobreposição, não posso titular, porque tem litígio. Então, vocês falam para ele, olha, eu quero que você venha aqui. E essa diferença, o que eu vou fazer com ela? Aí você resolve com o cara, com a pessoa que invadiu erroneamente, ou com má fé, ou sem dolo, ou com dolo. Então, você depois resolve isso. Mas não deixa a oportunidade passar para resolver a questão do outro. Tá bom? E acontece com muita frequência, tá, gente? Não é pouco. Não ter área de parques, povos e comunidades tradicionais, não ter nenhum tipo de registro de imóveis, nós já falamos também, não possuir nenhum imóvel já titulado. Eu acho que aqui não deve ter muitos, né? O que, que significa isso? Nós, na vida, só temos direito a um título. Só um título. Então, aqui eu acho que dificilmente não deve ter acontecido titulação. Isso acontece mais lá no norte, no noroeste. Mas eu acho que aqui... Mas, então, a gente pode receber só um título. Mas existe uma situação... quando se faz o georreferenciamento, estradas e rios e a sua área é dividida por qualquer um desses... passa, né, por uma estrada ou por um rio, ele vai dividir assim. Área A, gleba B, gleba C. Quantas vezes ele teve a divisão por um desses caminhos, ou rio ou estradas? Então, vai ter gleba A, gleba B, gleba C, o quanto foi dividido ali. E aí você vai receber três títulos. É como se você fosse registrar três imóveis separados. Porque a regra do INCRA fala assim, a norma, terceira norma do INCRA. Entendidos? Mas você tem direito a um título. Neste caso, a gente entende como um título só, apesar que você vai receber três títulos. Apresentar todos os documentos pessoais. Outra coisa importante, gente, parece uma coisa tão simples, né? Documento pessoal. A gente recebe lá, é a Márcia, né, que vai fazer o cadastro junto. Márcia, tá aí, Márcia? A gente recebe muita coisa, a pessoa fala que é casada, mas ela não apresenta o atestado de casamento dela. Ela fala que é viúva, mas ela não apresenta o atestado de viuvez. Ela fala que é união estável e ela não apresenta o documento comprovando isso. Inclusive, para a união estável, até o casamento na igreja tem valor para a gente. Tá bom? Então, qualquer situação civil tem que ser comprovada com documento, porque senão para, e é muitos processos que param em função dessa informação que não vai. A declaração de confrontante, eu falei, né? Não ter confrontante com parentesco até terceiro grau. O que significa isso? A gente e advogados, tem algum advogado aqui? Advogado, geralmente, a gente tem que interpretar o que o legislador quis, né? Se a gente for levar isso aqui em consideração no pé da letra, que não ter confrontante com parentesco até terceiro grau é quase impossível, porque quase todas as áreas elas foram redivididas em algum momento. Então, a gente entende é só quando acontecer inventário. Então, nesse caso, nós estamos falando de inventário. Como é a terra devoluta? Que vocês, alguém dividiu ali no passado para vocês, não, morreu ou dividiu em vida mesmo, aquela área, ela não é considerada para a gente como um grau de parentesco ali para efeito de análise da legalidade da solicitação. Outra, e a discussão que a gente já começou a ter ali, antes de a gente começar aqui, né? Ser propriedade rural menor que 250 hectares. Então, eu estou dizendo que a gente não regulariza imóveis acima de 250 hectares. Eu disse que tem limite mínimo? Eu não disse que tem limite mínimo. A área pode ter 500 metros quadrados. Pode ter 500 metros quadrados. Se ela não for dentro da zona urbana. Se o município não reconhece, por exemplo, uma comunidade, tem 30 casas, 50 casas, sei lá, ele não reconhece aquilo como uma área urbana, se ele não reconhece aquilo lá como área urbana, o que, que ela é? Rural. Então, se enquadra aí. Então, não pode ser maior que 250 hectares e não tem limite. Ah, mas aí você fala assim, mas não tem um módulo? Não. Nós estamos falando do primeiro registro do imóvel. Então, não está sujeito àqueles módulos fiscais, módulos rurais. Estão entendendo isso? Porque muita gente vai questionar para você, principalmente para você, Márcio. Né? Então, não existe essa figura do módulo no caso de regularização fundiária terra devoluta. Então, pode ser de 500 metros quadrados e 1.000 metros quadrados. Eu vou tomar uma aguinha ali, enquanto vocês pensam em alguma pergunta aí.
Thank you. denominados pelo município como zona urbana específica, aí eles entram no REURB. Aí eles não vão ser denominados como regularização fundiária.
Rural.
Rural. Ararapira não está ainda para ser específica como zona urbana. Ela, nesse ano, ainda não. Não está cadastrada.
Está cadastrada, não. É. Ararapira, não.
Então, a gente está... Só finalizando. A gente está aqui com Piracaíba aí, e dois chacreamentos aí que já estão, entraram já com processo para ser regularizado com a questão de REURB e para virar zona urbana, que é o Rio Bonito 1, Porto Barreiro e tem mais um, tem vários, né? Nós estamos com vários na região, mas alguns ainda não entraram com processo para ser legalizado.
Ok. Vamos falar de quem não pode receber título, de quem não pode ser usufruir da Lei 11.020. Então, nós temos as vedações. Governador e vice-governador do Estado. Secretário e secretária adjunto de Estado. De Estado, tá vendo? Então, os secretários municipais não têm vedação. Prefeito e vice-prefeito, magistrado, membro do Ministério Público, senador, deputado federal, estadual e vereador. Isso aqui é importante, eu sempre faço uma ressalva, porque essa vedação ocorre quando? Em que momento, Márcia? Você fez o treinamento lá, né? A vedação ela ocorre quando está fazendo o cadastro. Se alguém for cadastrado agora e ele não tiver um cargo eletivo, e a hora que ele for receber o título e ele tiver um cargo eletivo, ele não é irregular, ele não é ilegal, ele não é antiético, não é imoral de forma alguma. Porque, infelizmente, as pessoas não entendem a situação e depois falam assim, não, deram um título irregular para aquela pessoa, ele é prefeito, ele é vereador. Então, é o momento do cadastramento, ele não pode ter um cargo eletivo. Está muito claro isso, gente? Porque as pessoas, aí depois vai entregar, o prefeito recebeu um título, o vereador recebeu um título. Mas quando ele estava cadastrado, ele não tinha o cargo eletivo. Então, se ele recebeu futuramente, ele foi eleito no futuro, ele não está ilegal, ele está recebendo legalmente o título dele. Tá bom? Servidor de órgão, entidade da administração pública vinculado ao sistema de política rural do Estado. Aqui nessa sala, quem não pode, Zé Roberto? Eu, você, a Márcia e o Alberto. Então, nós não podemos. Então, não faço cadastro vocês lá nas fazendas de vocês, por favor. Propriedade mais de 250 hectares, que eu já disse, pessoa jurídica estrangeira, que também acho que possivelmente não deve ter situação. Apesar que na região central de Minas Gerais tem muito disso. De pessoa, tipo, empresas grandes, elas vêm e solicitam a regularização. Estrangeiro. Aí não pode. Pode passar aí, Zé Roberto, por favor? Vamos falar sobre os documentos, né? Documentos em nome do requerente que comprove a posse. Eu vou falar para vocês uma lista imensa. Contrato particular que verse sobre a sua cessão, né? Qualquer contrato com particular. Precisa estar com assinatura, com carimbo do cartório? Nada disso. Nada que eu falei para vocês aqui de cópia de documento precisa ter autenticação, precisa ter reconhecimento, não precisa. Por que que não precisa? Porque foi sancionada uma lei há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, que a pessoa que está ali fazendo o cadastro, no caso da Márcia, o pessoal da prefeitura, eles têm fé pública para reconhecer aqueles documentos originais. Então, nada de gastar dinheiro com cópias e autenticação e nada, não precisa disso. Tá? Eles têm toda a competência.
Claro que eles têm que levar o original. Não
sim,
tem?
Sim.
Tem que estar com o original para poder
isso.
Fazer a autenticação.
Então chega lá com
a conta de luz no endereço do. Uma conta de luz também é um documento, né? que comprove, mas tem que estar no nome da pessoa, não é a conta de luz do imóvel no urbano, não, é da posse. O CCIR, o ITR, pula aí para mim, eu não vou falar desses aí não, Zé Roberto. Vamos lá para a próxima. O CAR é um documento que comprova a posse, a DAP, o cartão de produtor rural, o cadastro perante o IMO, o IEF, IGAN e outros, qualquer entidade, recibos e notas fiscais relativos à compra de insumos, ração, adubos, fertilizantes, que esteja no nome do requerente, que esteja no nome da posse, no nome da propriedade, ele serve como comprovante. Recibos e notas fiscais de venda de produtos também serve. Aí, se nada disso você tiver, e eu disse que não é todos, não, eu disse um desses documentos. Se nenhum desses você tiver, volta aí, Zé Roberto, por favor. Para frente agora. Aí, ainda assim, você pode ir na prefeitura, você pode ir no CMDRS. O CMDRS, você está funcionando? Vocês podem ir no sindicato. Tem alguém do sindicato aqui? Vocês podem ir no sindicato, podem ir na prefeitura. Eles podem... Quem conhece mais a população rural do que vocês? E vocês podem fazer essa declaração de posse mansa e pacífica emitida por vocês. Então, vocês podem emitir e vai dizer o que, que essa declaração de posse mansa e pacífica tem que ter. O nome do requerente tem que ter o nome da área, tem que ter o nome da esposa, a área mais ou menos da propriedade. O que mais? Então, vamos lá. Começar de novo, gente, que tem hora que eu esqueço. Então, nós estamos falando o nome do requerente, o nome da fazenda, da propriedade, o nome da esposa, mais ou menos, quanto tempo a pessoa está na posse. Então, isso é importante. Então, vocês viram? Então, esse documento tem que conter isso, o pessoal do sindicato, o CMDRS e o pessoal da prefeitura, quem procurar vocês lá, tá bom? Lembrando que é um só, basta um. Se tiver mais, melhor, mas se tiver um também está bom. Documento dos posseiros, cópia da carteira de identidade, cópia da CNH ou qualquer documento oficial. O que significa isso? Hoje a Marília lá da Emater, ou Márcia, me ligou perguntando se carteira de trabalho serve como documento de... Serve, ok? Então, se tem uma foto... Vocês estão entendendo que o Estado não quer criar problema, ele quer facilitar a vida. Então, se tiver um documento que tenha a fotografia, que identifique você como a dona daquela solicitação, aquele documento serve, tá bom? CPF, cópia da certidão de nascimento, casamento e cópia de documento de união estável, eu já disse as condições para isso. E, se caso viúvo ou viúva, a certidão de óbito. E cópia de comprovante de residência e telefone para contatos. Isso, gente, é importantíssimo, porque as pessoas colocam lá no cadastro o endereço dele. Primeiro ele coloca, todo mundo conhece ele como, pelo apelido. Aí ele vai lá e cadastra o nome dele lá. Não vai colocar, ninguém vai reconhecer lá, cadastra o nome dele completo, não fala o apelido dele. Aí vai vir um engenheiro para medir a propriedade dele, o que vai acontecer? Não vai encontrar. 10% das áreas não são medidas porque não encontra a pessoa. Porque ela disse o nome dela, disse que mora numa fazenda, ela não deixou um telefone na cidade, ou o telefone que ela deu, a pessoa perdeu o telefone, ou ela não deixou um contato. Então, gente, se façam localizar, faça o cadastro, dê informação que alguém possa encontrar vocês. Porque não é tão simples, ninguém vai investigar a vida de vocês se não tiver com dificuldade de encontrar. Ninguém vai ficar procurando. Esse processo aí, vamos entender o que significa isso. Existe a possibilidade da regularização, e isso houve uma mudança. Lá, no começo da nossa conversa, eu disse que houve uma mudança nesse processo. Uma das mudanças é o seguinte, o Estado ele era obrigado, por lei, a garantir a gratuidade de toda a regularização fundiária. E aí, o que acontece quando o Estado é obrigado a fazer algo que ele tem que pagar? O Estado não tem dinheiro. E aí ela não tem dinheiro, não regulariza porque não tem dinheiro. Aí a pessoa fica esperando eternamente o Estado ter dinheiro. E sabe quando o Estado vai ter dinheiro? Nunca, porque o Estado está dando conta, nem a Prefeitura, nem a União, está todo mundo, os entes da federação, todo mundo com dificuldade. Aí o governador falou assim, ó, eu quero flexibilizar esse processo. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos um decreto, e o governador sancionou ano passado, que permite que a pessoa que está requerendo, ele faça ele mesmo a contratação da empresa. Mas não é qualquer empresa, eu vou explicar daqui um minutinho para vocês como é que vai funcionar isso. Então, só que tem algumas gratuidades que a lei estadual e a lei federal exigem. Mas também eu vou explicar que também ela é flexível e eu vou mostrar para vocês. Então, até 50 hectares, e eu vou explicar quais são os critérios que garante a gratuidade. Eu digo que são 6 critérios e mais um, e eu vou explicar para vocês mais na frente que áreas até 50 hectares podem ter a gratuidade na medição. Mas é só na medição. Não, é na medição e no DAE. E aí eu vou explicar o que é um e o que é outro. Então, de 0 a 50 hectares, se a pessoa tiver gratuidade, ela vai ter que apresentar, ter as 6 e mais uma das questões que eu vou mostrar. E se não te perder qualquer uma delas, ele tem que pagar pelos custos. O outro, o de 50 a 100 hectares, é oneroso, independente da situação. Agora vamos entender, lembra que eu falei que tinha áreas de 100, áreas que ia para o legislativo do Estado para aprovar? Então são essas áreas de 100 a 250 hectares. Elas normalmente elas seguem o fluxo normal. Então a gente mede, a gente analisa, a gente aprova. Só que na hora de aprovar, as áreas abaixo de 100 hectares, quem emite o título, quem dá o título é o executivo, é um ato administrativo. O nosso vereador está aí, né? É um ato administrativo do próprio executivo. Ele pode titular posseiros requerentes até 100 hectares. Acima de 100 hectares e até 250 hectares, somente o legislativo pode aprovar, pode autorizar. O que, que significa isso? Significa que nós vamos fazer o processo como um todo, nós vamos pegar esse processo, o Estado vai arrecadar essa área. O que, que é arrecadar essa área? O Estado vai dizer, olha, esse posseiro, ele diz que ele é dono dessa terra e eu vou registrar ela como Estado, mas eu vou dizer para o Legislativo, eu reconheço quem explora essa área, é essa pessoa. Então, eu quero que vocês me autorizem doar essa área para esse posseiro. Vocês entenderam a diferença? Um é administrativo, o próprio governador executivo dá o título, que vai até 100 hectares. Acima de 100 e até 250, vai para o Legislativo. E por que eu disse isso? Porque esse que vai para o Legislativo, ele demora muito mais. Inclusive, eu fui numa cidade que eu encontrei uma pessoa que já está esperando há mais ou menos 6 anos, e o processo dele foi medido, está tramitando, foi aprovado lá na Assembleia, que eu pedi para vasculhar o processo, e está lá, parado, e aí a gente vai pedir para fazer um processo lá para retomar essa escritura dele. Ok? Então, só para vocês saberem que um processo é mais rápido que o outro, e um processo ele vai demandar aprovação do Legislativo. Pode ir para frente, Roberto. Lembra que eu falei de gratuidade? A gratuidade, ela está lá no artigo 17 da 11.020, que é a lei que nós estamos falando aqui. E eu disse que são 6 critérios para garantir a gratuidade. E quais são esses 6 critérios? Eu disse que garantir a gratuidade. Eu não disse que se a pessoa perder qualquer um desses, ela perde o direito de título, correto? Então, não significa, só vai perder a gratuidade. E o que é essa gratuidade? O que ele precisa apresentar? A primeira coisa que ele não pode ser proprietário de imóvel rural ou urbano. Então, se perdeu essa aí, já perde a gratuidade. Possuir como sua a terra por no mínimo 5 anos, sem oposição, eu digo que é o 6+1, é por isso, que se algum dos vizinhos não reconhecer você como vizinho de lá, o confrontante, para o processo ali. Então, sem oposição. Ter como fonte principal de renda a propriedade, ter a área devoluta menor que 50 hectares, ter sua posse como moradia e ter tornada produtiva. Vocês entenderam que são muitos critérios? Se perder um desses, você perde a gratuidade? E o que, que é essa gratuidade? A gratuidade você não vai pagar pela medição e você não vai pagar pelo DAE. Então vamos falar sobre a medição. Quem não cair nessa gratuidade e os acima de 50 e até 250 hectares, então eles vão pagar pela medição. E eles vão falar sobre o DAE. Eu vou falar sobre o DAE, porque o DAE, a medição, eu vou falar um pouquinho mais para frente. O que que efetivamente... Lá vai eu, vou tentar acertar ele agora. O que que efetivamente isso significa na hora de eu falar que você vai pagar o DAE? O DAE, tá ouvindo? O que que é o DAE? O DAE é como se o Estado dissesse o seguinte: olha, eu vou cobrar uma taxa, eu vou cobrar pela terra, uma taxa bem pequenininha. E o que que é essa taxa? É o DAE, o Documento de Arrecadação Estadual. E de onde surgiu ele? O que que a gente faz? A Emater, ela tem um controle do preço médio da terra, do preço da terra nua nos municípios de Minas. O que que a gente faz? A gente pega aquele preço da terra nua e nessa descrição da terra existe terra de boa qualidade, de média qualidade e de qualidade ruim. E aí cada uma dessas áreas, dependendo da classificação, tem seu preço. Digamos que a terra aqui seja de média qualidade. E geralmente esse preço vai de R$ 1.000 a R$ 2.500. A terra boa da terra ruim. Então, se você está dizendo que tem 10 hectares, eu estou dizendo que a sua terra é média, vamos dizer que custa 1.500. Então, você está dizendo que tem uma terra que custa R$ 15.000. Então, nós vamos aplicar para efeito de DAE um percentual sobre esses 15 mil. E qual é o percentual? Esse percentual vai de 1% a 2%. Então, digamos que seja média também. Então, nós estamos dizendo, cara, vamos pôr aqui, seja ruim, 10% vai ficar mais fácil a conta. Então, você vai pagar de 15 mil, 1% de 15 mil, está a terra mais fraca, é R$ 150. Então, é só para vocês terem uma noção, porque muita gente não se prepara para isso. O dia que for receber o título... Nós vamos publicar, olha, eu já falei, nós vamos mandar aqui para a Emater, manda para a Prefeitura, manda para a Câmara, manda para muitos lugares, vocês vão receber o título. Mas para vocês receberem o título, quando você não tem gratuidade, a gente vai mandar o DAE junto para pagar. Se não pagar o DAE, não recebe o título. Estamos entendidos sobre isso? Que muita gente confunde e fala, ah, não pagou, vocês falaram que não ia cobrar. Então, tem custo. Se perdeu a gratuidade, tem que pagar pelo DAE, tem que pagar pela medição. Vamos falar sobre os que têm que pagar alienação por preferência. O título de concessão por alienação por preferência, do artigo 18 da Lei 11.020, será outorgado ao posseiro que apresentar junto os critérios abaixo. Então, a área não pode ser superior a 250 hectares, comprovar vinculação pessoal à terra. O que é comprovar vinculação pessoal com a terra? É morar na terra? Não. É só você provar que você lida com a terra, você faz conserto, você reforma pasto, você planta, você... Então, isso não necessariamente você precisa morar, é só mostrar a comprovação, a vinculação pessoal. Tornar economicamente produtiva. Essa resposta muita gente tem dificuldade de dizer. Então, você tem que dizer, olha, que 30%, se você falar assim, eu só faço agricultura, então 30% da sua área tem que estar destinada à agricultura e você tem que mostrar para o engenheiro que vai lá medir sua terra, ele vai fazer uma entrevista com você, você tem que dizer que essa área é destinada, e ele não vai medir, obviamente, não tem como medir aquela área e dizer, então ele vai perguntar e ele vai fazer uma média ali da área sul que está destinada para a agricultura, só se for para a agricultura 30%. Se você falar que é pecuária, 50% da sua terra tem que estar destinada para agropecuária. E no caso da exploração mista, pecuária e agricultura, 40%. Estamos entendidos? Lembra que eu falei para vocês que tem a contratação da empresa? O que eu disse lá? Eu disse, vocês, para quem não perdeu a gratuidade, vai ter que pagar o GEL. E esse GEL, vamos lá, o posseiro com área superior a 50 hectares, ou mesmo os inferiores a 50 hectares, que não caem na gratuidade, que tiverem previamente cadastrados. O que, que significa previamente cadastrados? Significa que o município tem que ter participado do chamamento, que é o caso de Araguari, e que a Emater tenha feito o cadastro. Então, é qualquer posseiro pode chegar lá e contratar a empresa que eu credenciei? Não. Somente quem for a partir de segunda-feira e nos próximos 15 dias a partir de segunda e cadastrar a sua posse. Caso contrário, gente, só no próximo chamamento e olha lá quando vai acontecer. Apesar que a gente vai fazer uma publicação de um novo edital, obviamente a gente sabe que a gente, quando a gente tem uma política dessa, o que vai acontecer no caso de Araguari? Ela já recebeu a política, não já? E aí ela vai receber uma nota menorzinha. Por quê? O que a gente quer fazer? A gente quer pegar os outros municípios que não receberam a política. Então, por favor, vamos focar e vamos buscar o máximo de pessoas para fazer essa regularização aqui. Porque isso pode acontecer, nunca aconteceu aqui, possivelmente, e pode acontecer a próxima vez, quando ninguém vai saber, tá bom? Então, a empresa tem que o requerente tem que estar cadastrado e tem que ser autorizado por nós. Então, vocês vão mandar lá para mim, a empresa de gel vai fazer o contrato com vocês, a empresa de gel vai mandar o contrato para mim, e aí eu vou pegar e falar assim, empresa de gel, eu autorizo. Tô aqui o cadastro que a Emater me entregou. Então, a Emater me entrega o cadastro e eu vou entregar o cadastro que você fez lá na Emater para a empresa de gel que você contratou e você vai pagar. Estamos entendidos? E aí? Mas e se eu não for titulado? Você vai perder o dinheiro? Obviamente, você contratou uma empresa, né, para fazer a medição, você pagou pelo aquele serviço, mas eu não vou receber o título. Mas você considera como você perdeu o seu dinheiro? Não é justo, porque um dia você vai ter que regularizar aquele imóvel. Um dia, não sei como. Não é por esse caminho, mas você vai ter que regularizar. Então você já está georreferenciado. O que, que significa ser georreferenciado? Significa que se alguém um dia medir uma área lá e entrar na sua área, ou quiser medir a sua área, ele vai chegar lá no CIGEF do INCRA e vai ver que já tem uma área medida dentro da sua área. A sua área já está lá. Então, você já sentou um pedacinho ali. Então, esse negócio aqui já tem dono. E para alguém cancelar aquilo lá no INCRA, ele vai ter que lutar. Estamos claros? Então, vocês não perderam o dinheiro de vocês. Então, não é perdido. Então, se você não receber o título, de qualquer forma, em algum momento, você vai ter que medir e vai ter que georreferenciar essa área. Vamos falar agora, só passa um pouquinho aí, Zé Roberto, depois a gente volta aí nesse... Então, quando a gente disse que a gente ia flexibilizar para que o próprio posseiro contratasse a empresa de gel, a gente pensou assim... Será que a gente pode colocar qualquer empresa para fazer isso? Abrir para todo mundo? Aí a gente pensou como funciona o Brasil, né? O Brasil funciona... Aí entrar um monte de empresas, automaticamente estaria habilitado, aí a gente resolveu criar critérios e aí a gente selecionou 13 empresas que foram credenciadas para fazer medição. Estão aqui as 13 empresas. Se alguém quiser tirar fotografia aí, pode tirar. E na Zé Roberto, pode passar. Para frente. E aí tem mais algumas empresas. Então, somente essas empresas hoje estão credenciadas para prestar esse serviço para vocês. E por que eu estou repetindo isso? Porque nós vivemos num mundo onde as fraudes estão aos montes aí. Vão aparecer gente na porta de vocês oferecendo serviço. Eu sou o representante do Estado. Eu quero medir sua terra. Eu faço um contrato com você, pego o seu dinheiro e tchau para você. Você não vai ser titulado nunca, porque eles têm compromisso com a gente. Então, tem que ter um contrato e tem que estar credenciado. Então, não caia em golpes. Pessoal do sindicato, né, avisa as pessoas que, infelizmente, tem gente, e já aconteceu depois de credenciado, de empresas e nos municípios. E aí nós temos o seguinte, então vamos ter cuidado para selecionar. Então, não vai ser qualquer empresa para medir para vocês? Não. E aí, vai ser qualquer preço? Também não. Não é justo, porque o que, que ia acontecer? Por exemplo, aqui é uma região muito rica. Então, as empresas, geralmente, os preços são mais elevados na hora de cobrar. Né? Então, por quê? São grandes empresas. Então, a gente definiu um critério. Pode passar para frente, Zé Roberto. Aí a gente definiu alguns critérios. A primeira coisa que a gente definiu para com relação ao preço é que as empresas credenciadas, elas não poderiam praticar preços superiores aos preços da ata de registro de preço vigente. O que é essa ata de registro de preço vigente? O Estado vai no mercado, faz uma licitação, fala assim, o mercado, fornecedor de georreferenciamento, eu quero fazer georreferenciamento nas 13 regiões administrativas do Estado, que são aquelas ali. Vê onde está? Vocês estão na região de Uberlândia, não é? Região administrativa, possivelmente. Então, eu vou escolher uma empresa de georreferenciamento para cada uma dessas regiões. E aí, lá, Uberlândia, uma empresa X ganhou. E ela ganhou para áreas de 0,1 hectares a 100 hectares, ela cobra R$ 900 para a gente para fazer a medição. E é por hectare, não por área. Então, de 0 a 100 hectares. E de 100 a 250, no caso de Uberlândia? R$ 900 também. Por sorte, alguns têm diferente, outros não. Mas é por área. Por quê? Porque senão vocês iam começar a contratar empresas aí para pôr o preço que quisesse. Só ela era credenciada. Então, a condição para que a empresa aceitasse prestar serviço para o Estado e para vocês é que ela aceitasse essa condição de preço aí. E essa condição de preço, possivelmente a última, a gente já fez um novo edital e esses preços serão alterados. Alguns, eu já vi que alguns aumentaram e outros diminuíram até muito.
Esse preço é o máximo que pode cobrar, mas se ele quiser negociar e fazer menor,
pode? Pode. Estamos entendidos com relação a isso, gente? Então, o Estado disse, olha, eu aceito flexibilizar, mas eu aceito com empresas previamente credenciadas e desde que atenda aos meus preços. Se você quiser negociar para baixo, tudo bem, sem problema nenhum. Mas ele tem que ter garantido essas condições aí. Pode voltar lá naquele anterior. Só para fechar lá. Aí vamos falar um pouquinho sobre o poceiro com área inferior a 50 hectares e que tenha gratuidade. Ele entende que ele tem a gratuidade. E você fala assim, não quero esperar o Estado. Ele pode contratar a empresa de geo também. Tá bom? Então, ele não precisa esperar o Estado, porque o Estado pode vir daqui um ano, dois ou três. Se ele tiver interesse em fazer, ele pode contratar mesmo ele sabendo que ele tem a gratuidade. Então, vocês entendem que aquele Estado que é incapaz de dar o recurso, incapaz de fazer regularização, e ele fala assim, eu ficar segurando isso, segurando a vida das pessoas por isso? Não. Então, eu vou permitir que essa pessoa, ela mesmo, procure o caminho para seguir a vida dela. Pode passar. É um checklist, é o último slide aqui, né? É para o pessoal da EMATER, o pessoal da empresa de geo. Tem que estar lá a ficha de cadastro, né, que eles vão mandar para a gente, tem a declaração devidamente preenchida e assinada, cópia dos documentos, cópia de certidão, certidão de casamento, cópia de comprovante de residência. Vamos falar de imóvel em condomínio. Esse geralmente é o último assunto que eu gosto de falar. O que significa isso? Eu tenho uma área de 1.000 metros quadrados que eu sou dono com o meu irmão. Eu não tenho como dividir aquilo lá mais, a gente não quer dividir. Então, Márcia, então eu posso cadastrar essa pessoa em condomínio. Então, eu tenho uma área de 1.000 metros, eu não sei o que é meu lá, então não tem uma divisão formal. Então, eu posso cadastrar aquela pessoa, vamos colocando eu e meu irmão, somos donos de uma posse dessa, e eu vou, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar no meu nome como titular e vou colocar Luiz Fernando e outro. Outro é meu irmão. E aí você vai anexar junto os meus documentos e os documentos do meu irmão, e você vai mandar tudo junto para mim. Então, vai sair um título como? Vai sair um título no nome do Luiz Fernando e no nome do irmão do Luiz Fernando. Não vai sair outro, não. E a escritura vai sair no nome do Luiz Fernando e vai sair no nome do irmão do Luiz Fernando. Então, vocês entenderam? Então, quando não tiver uma divisão formal e vocês entenderem que não dá para fazer nesse momento, vocês podem fazer em condomínio. É uma possibilidade. Gente, da minha parte, era só isso. Tem dúvidas? Esse é o nosso planejamento. Imagina, gente, o trabalho que dá para fazer isso aí. Para a gente garantir, o Estado inteiro garantir que a gente vai fazer a audiência no dia certo, no horário certo. É uma complexidade imensa. A gente fala assim, chegar aqui não é fácil. Mas a gente tem o apoio da Prefeitura, o apoio da Emater, e está nos ajudando muito nesse trabalho. Senão a gente não conseguia fazer. O Estado não tem braço para estar em todos os lugares.
Luiz Fernando, a minha colega quer saber se caso ela vai estar junto ajudando a fazer o cadastramento, não aparecerem com essa finalidade, vai ter um outro momento.
Assim, a possibilidade existe, mas eu vou falar para você que vai demorar. Se eu estou dizendo para você o seguinte, nós temos 853 municípios, apenas 109 foram classificados nessa etapa. Esses 109 municípios já vão entrar com a nota menor. E aí eles vão jogar para onde? Bem lá para o futuro.
Sim.
Então, não acredito que isso vai acontecer nos próximos 4, 5 anos aqui, não.
Então, o momento é agora, né?
O momento é agora ou é mais espera.
De adesão é agora.
É agora. Não perca, não deixa o cavalo passar arriado na frente dessas pessoas, não.
É, os benefícios de quem está com o documento e o título são né, bastante, pode conseguir o PRONAF, comprar, vender pelo PNAE, né, pelo VAA, fazer empréstimos. Sim.
Nessa oportunidade, essa pergunta sua, secretária, foi muito importante. Como nós, né, não sabemos, né, onde está essas pessoas que teria aparentemente direito a regularizar as suas terras devolutas, temos que pensar numa estratégia. A exemplo, se na segunda-feira não aparecer ninguém e nem na terça, nós temos que ver com o sindicato, o Alcides saiu daqui, que é muito meu amigo, esqueci até de cumprimentá-lo, pedir ajuda. Você sabe de alguém, aonde está? Porque aqui ele pode saber de outro. O lá próximo pode ter outros. É isso que nós devemos fazer. A divulgação foi muito importante. Eu sei que vocês divulgaram em rádio, com as lideranças, o próprio presidente do CMDR está aqui, falou que numa reunião ele disse lá, mas eu não sei, sabe, Luiz, eu estou aqui arriscando, que essa estimativa da prefeitura pode ser quem que fez, eu não sei quem fez, né? Se tivesse aqui poderia nos ajudar, pode até ter considerado as famílias da reforma agrária, que aqui tem, né? Tem quantos, Alberto? Pode me ajudar? São dois assentamentos, né? Pois é, eu não sei se na época se consideraram eles também, né? Mas provavelmente tem um número que não é da reforma agrária, nessa estimativa da prefeitura. Então, conversar, vocês sabem quem fez essa estimativa, quem participou na época dessa chamada pública?
Ela foi feita...
Isso.
É que eu falava, se ela foi feita esse ano, ela não foi feita esse ano.
Então... Mas vocês sabem quem fez no ano que foi feito? Foi em 2019, Luiz?
2019.
Sim. Então, nós teríamos que rastrear, né, da outra... Nós temos que ver com a outra administração, né, a quem de direito, de saber como que vocês estimaram isso. Quem falou... Né? Porque podemos achar um caminho, né? Não, na região tal nós tivemos lá um fazendeiro lá, falou, aqui tem 5 confrontantes comigo que tem essas terras, né, Luiz?
Assim, eu não sei. Eu tenho a minha visão o seguinte, não é relevante a gente saber a origem que saiu essa informação. Porque essa informação ninguém no Brasil tem, ninguém é capaz de... E qualquer pessoa que disser que tem algum município que sabe exatamente quais são as terras devolutas de lá, eles estão mentindo. Porque não, ninguém tem esse número. Então, a gente pediu uma estimativa e a gente entende a situação, às vezes até um exagero nosso, mas só para a gente ter uma noção. Mas o que, a gente, o que tem acontecido, muitas vezes a gente surpreende. Muitas vezes fala que não tem nada e tem 200, 300. E está acontecendo muito. Então, é porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é uma terra devoluta. E eu disse muito bem, eu não sei se ficou claro para vocês, em muitos casos... Antigamente, como se fazia uma medição de uma terra, as medições eram precárias. E aí o cartório, ele pegava aquele negócio e fazia uma matrícula daquele imóvel baseada em informações que, se alguém for lá refazer aquilo, ele não vai achar, ele não consegue fazer o link daquela área com aquela matrícula, porque era muito precário. Então, eu disse, claro, para o Zé Roberto, falei para a secretária, falei para a vice, na dúvida, quando vocês não tiverem certeza de que aquele imóvel está vinculado a alguma matrícula, cadastro o imóvel. Vocês não são engenheiros agrimensores, vocês não são advogados, vocês não têm obrigação de garantir que aquele imóvel está matriculado ou não. Se a pessoa está ali, ela está declarando que ela não tem certeza, ou que ela tem certeza, ou que ela, sei lá, ela não sabe da situação daquilo. Cadastra. Cadastra. E aí manda para quem entende. E aí, muitas vezes, aí a gente surpreende, porque muita gente está nessa situação, e é muita gente assim. Ninguém sabe da origem daquela matrícula mais. E aí não consegue mais, aí não consegue regularizar aqui, não consegue regularizar pelo um processo administrativo de inventário, não consegue fazer pela justiça, e aí fica aquela coisa perdida. Então, na dúvida, não tem um reconhecimento, não conhece se aquela área efetivamente tem uma matrícula, o melhor é cadastrar, e aí analisamos lá em Belo Horizonte. Quando você fala inventário, você já diz que não. Inventário formal disso, de uma área que está matriculada. Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, existe uma área que os donos daquelas áreas, que são herdeiros daquela área, eles não reconhecem a matrícula ali, eles não conseguem associar aquelas áreas deles a uma matrícula. Então, se você fala que você está fazendo inventário de algo que já tem matrícula, aí você já diz não, aí não está de acordo com a lei. Mas se a pessoa disser, olha, eu tenho este imóvel, o cartório não consegue me dizer se tem uma matrícula associada a ele, e a gente depois vai perguntar para o cartório, você reconhece esse imóvel aqui? Você sabe se tem uma matrícula associada a ele? E quem vai dizer? É o cartório. Aí nós vamos consultar ele. Entendeu?
Bom.
Sim,
pode falar, Marco.
Vocês são exigentes demais. Assim, é o seguinte, eu até fiz... Quando o problema fundiário é muito grande, e eu fiz esses dias é uma espécie de um mosaico para Jaíba e um outro município, eu consegui fazer, eu pedi para os meus engenheiros lá fazer esse mosaico. Mas eu acho que aqui não vale a pena o meu esforço, para ser bem honesto. Eu sou uma pessoa bem sincera, porque eu acho que ele não vai trazer resultado. É melhor esperar as pessoas virem e a gente faz um levantamento posterior. Vocês vão se surpreender com o tanto de gente que vai pintar lá, viu, gente? Essa história, ela é assim, ela começa uma formiguinha e, de repente, ela ganha dimensão e, daqui um pouquinho, você está ligando lá pedindo prazo porque não está dando conta.
Eu estou pensando, né, Luiz, nessa colocação sua, então, não sei se é viável, se até terça-feira, viu, meus colegas aí da EMATER, se até terça não aparecer nenhum, um exemplo, né, eu não sou pessimista, não, eu sou até muito otimista, mas sou realista. O que, que nós vamos fazer? Por exemplo, a rádio, nós podemos anunciar, Luiz, se isso é permitido, que, olha, está aberto o cadastramento e não está comparecendo quem deseja regularizar a terra. Dá algum alerta nesse sentido? Eu não sei se isso também é viável.
Não, a estratégia é de vocês. O parceiro nosso é a Prefeitura e a EMATER. Vocês gerenciam esse pedaço agora.
Luiz, deixa eu tirar até uma dúvida aqui que a secretária me perguntou, mas é uma constante. Entre essa regularização fundiária e o REURB, como aqui no exemplo que eu te dei de alguns chacreamentos, tem pessoas que vivem lá nesses chacreamentos, que estão tentando legalizar como zona específica urbana, mas que vivem daquela área rural. Isso a gente consegue fazer de alguns... Porque a gente consegue, da legalização fundiária, a gente fazer de um. Do REURB, não. Dos chacreamentos. A gente só faz do conjunto. A gente não faz REURB de uma chácara sozinha.
Se uma pessoa chegar lá, ela disse o seguinte, olha, eu vivo naquela terra.
Isso.
E aquela terra, eu não...
Eu produzo.
Eu vivo dessa terra aqui. Mesmo que eu more aqui. Mesmo que eu só more aqui. E ela está dentro do meio rural. Ela não foi reconhecida pelo município como zona urbana. Ele pode ir lá e cadastrar o imóvel dele.
Então, enquanto ela não for...
Não impede nada. A lei não dá essa limitação.
Entendi. Mas eles não podem estar também em área de conflito.
Não, aí não. Se tiver algum questionamento de qualquer uma das partes, aí já é litígio.
Deixa eu complementar a minha curiosidade em relação ao que você está colocando. Se esse pessoal da chácara consegue regularizar, vamos supor que eles vêm aí na EMATER para cadastrar, e eles podem depois fazer parte de uma lei que tiver aqui para urbanizar, eles voltarem a pertencer ao urbano, ou tem que esperar tanto tempo? Depois que ele tiver o título, óbvio, né? Depois que tiver a escritura.
Eu acho que isso está mais para dentro do plano diretor do município.
E também ele não vai ter interesse.
Ele
não vai ter
interesse. Tem a forma de fazer isso, de langarear a terra
porque
rural.
Porque aí ele tem que entrar dentro da lei do REURB, ele tem que fazer toda uma legalidade. Aqui, não compensa. O Estado está arcando para ele até 50 hectares.
Sim.
E a maioria dessas chácaras é bem menos que isso, né? São metragens menores. Então, o outro não, ele vai ter que ter um gasto, aí ele vai ter que fazer... todos têm que ter, né, fossa séptica, mas aí eles vão ter que fazer, tem que trazer a parte de iluminação, que dentro das normas do REURB, eu acho que aí já não compensa.
Gente, da minha parte, eu concluí. Eu queria agradecer vocês pela disponibilidade de ter vindo aqui, agradecer novamente vocês que fizeram o esforço para a gente estar aqui, para trazer a política aqui. Mais uma vez, eu queria reforçar o nosso agradecimento enquanto Estado pelo trabalho que vocês tiveram, pelo trabalho da mobilização.
Ô secretário, se der tempo, né, de vocês avisarem da nova audiência amanhã, né? Talvez falar que seria 2 horas, porque ele vai atrasar um pouco. Né? Isso. E houve uma pequena mudança e passar para... Que ele pediu que ele deve chegar aqui por volta disso aí. Tá?
Uberlândia mora, o meu filho mora tudo lá.